Muito obrigada, senador Paulo Paim. Para os nossos telespectadores, precisamos explicar que as segundas e as sextas-feiras são sessões não deliberativas no Congresso Nacional. Temos sessões deliberativas, votamos matérias terça, quarta e quinta. Então, a sessão de hoje está aqui porque eu estou exercendo a prerrogativa de trabalhar pelas minhas convicções, pela minha fé, pelos valores e princípios que defendo. E quando cheguei aqui, fiquei muito feliz de ouvir de uma das taquígrafas, com um olhar suave, um sorriso nos lábios, e eu a cumprimentei dizendo: que bom que você está trabalhando pelo Brasil. Não só duas simpáticas taquígrafas, zelosamente sentadas à mesa reservada a esses profissionais que anotam tudo com uma linguagem que a gente não consegue ler, só eles, e também os seguranças, a mesa do Senado, os nossos funcionários, os nossos queridos servidores da TV Senado, que tanto sucesso faz nas suas transmissões. E essa taquígrafa e também os garçons que vêm aqui servir para a gente a água e um cafezinho. E essa taquígrafa me disse o seguinte: senadora, o Brasil está precisando de muitas orações. E aí, recorrendo às redes sociais, encontro uma mensagem de um irmão meu, Arthur Lemos, uma mensagem muito emblemática e que é também, eu penso, uma lição para todos nós. É de Joana de Ângeles, para os kardecistas, as pessoas que são espíritas, mas isso vale não só para os espíritas, vale para qualquer ser humano. Disse ela: a ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio, são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Obrigada, Joana de Ângeles, por dar essa lição a todos nós da necessidade, nos momentos agudos de crise, de muita temperança, de muito equilíbrio, de muita responsabilidade, de muito compromisso verdadeiro com este país tão fantástico, que todos têm certeza realmente abençoado por Deus. E eu aqui estou nesse dia em que, em várias cidades do nosso país, estão sendo feitas manifestações democráticas, a maior parte delas, porque aquelas que representam violência e agridem o direito de que, do ir e vir do cidadão, elas não são democráticas, no meu modo de vista. A paralisação, a greve está prevista aqui nesse livro sagrado nosso, que é a Constituição Brasileira, no seu artigo 9. Então, não venham me dizer que a senadora aqui está contra a greve. Não. A própria Constituição nos manda respeitar a greve em qualquer categoria, seja no setor privado, seja no setor público. É o artigo 9 da Constituição Federal. E é exatamente por isso que eu aqui estou, para falar sobre essas questões. O senador Paim lembrou bem sobre que essa seria a maior greve de toda a história do país. Aliás, um líder diz: nunca antes na história desse país. E todos sabem o autor dessa frase. A primeira greve, essa que o senador referiu, aconteceu em 1917, quando há praticamente 100 anos, há 100 anos, foi iniciada por mulheres e durou 30 dias a greve. Eram 400 operários da indústria têxtil no estado de São Paulo. Em junho, precisamente, de 1917, décadas antes da consolidação, muitas décadas antes da consolidação das leis do trabalho da era getulista, da era Vargas, o chamado pai dos pobres. Essa greve começou em São Paulo e depois foi para também Rio de Janeiro e para o nosso senador Paim, querido Rio Grande do Sul. É claro que a greve, ela tem um sentido político para manifestar a sua oposição, no caso dessa que está acontecendo agora, de um enfrentamento por duas reformas. A reforma trabalhista, que foi aprovada pelo Congresso, e que foram mantidos os seguintes direitos dos trabalhadores: férias, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço, aliás, herança do regime militar Castelo Branco, licença maternidade e paternidade, hora extra, adicional noturno e aviso prévio. Esses direitos estão assegurados no que foi aprovado na reforma trabalhista. Sabe o que é que tiraram? E sabe o que é que justifica, talvez, grande parte do que está acontecendo hoje no Brasil? Exatamente o recurso que sustenta a manifestação política, nem sempre comprometida com o interesse do trabalhador: o imposto sindical obrigatório para trabalhadores e para empregadores, patrões e empregados, se preferirem. Eu ouvi na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul uma representação de juízes e magistrados da Justiça do Trabalho reconhecerem que, em alguns casos, e a gente não deve generalizar, não gosto de generalizar, em alguns casos, o imposto sindical obrigatório serve, sim, para estimular a pelegagem, que não é propriamente o exercício legítimo da representação do sindicato e do interesse do trabalhador. Sou favorável à contribuição voluntária. Por quê? Porque o bom sindicato, aquele que trabalha em favor do trabalhador, aquele que tem compromisso com o trabalhador, vai trabalhar cada vez mais para ter força, voz e vez, para defender coletivamente os trabalhadores da sua categoria. Esse é o sentido. E muitas da mobilização é porque parte do recurso arrecadado do trabalhador para defender o seu direito é feito para manifestações que nem sempre estão associadas a esses interesses dos trabalhadores. São 15 mil sindicatos no Brasil, e o volume de recursos que não é fiscalizado sequer pelo Tribunal de Contas da União, isso envolve recurso público, é inestimável e poderia servir também para apoiar trabalhos, por exemplo, de auxílio na profissionalização, na qualificação profissional, para resolver um gravíssimo problema que estamos vivendo hoje. Acaba de ser divulgado pelo IBGE os dados do desemprego. 14,2 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Pouca gente se refere a isso. 14,2 milhões de desempregados. 10 milhões e meio de trabalhadores e trabalhadoras sem carteira assinada. Para mim, esta é a maior precarização do mercado de trabalho: a informalidade, a carteira assinada não existente. Temos mais, temos 4,1 milhões de empregados domésticos na informalidade. A propósito, e quem fala tem que dar exemplo, porque é muito bonito falar da boca para fora. Fiquei muito feliz quando a Regina Maria dos Santos Veras, que trabalha comigo há pouco mais de 30 anos, e ela, idade e contribuição, foi ao posto do INSS, levou seus documentos, entregou ao servidor do INSS, que disse a ela: parabéns, a sua patroa fez tudo certinho. A sua aposentadoria está pronta daqui a 2 semanas. Ela veio e me contou isso. Para mim, não foi propriamente um orgulho, porque é um dever do empregador fazer isso, pagar devido e adequadamente o salário do servidor com carteira assinada. E tive a alegria também de ter sido aqui nesta casa relatora da lei que regulamentou o trabalho do trabalhador doméstico. Fui a relatora aqui, dos maiores avanços para regularizar, para dar formalidade ao trabalho doméstico. E eu vim da minha casa. Eu moro num bairro novo aqui de Brasília e passei por 3 macro atacados. Todos eles com estacionamento, mais da metade lotado de automóveis. Os consumidores consumindo. Os que vão lá comprar para levar para o restaurante, os que vão lá para o refeitório de hospital e de outras instituições, ou os trabalhadores dos próprios supermercados. Meu bairro se chama Noroeste. A casa é minha. Não recebo auxílio moradia, porque não é justo que nós aqui, com o dinheiro do trabalhador, recebamos o pagamento da nossa casa pelo salário dos trabalhadores, daqueles que contribuem, que trabalham e que recebem salário mínimo. É do dinheiro deles, é de toda a sociedade, mas é a eles que eu estou me redimindo. Eu pago a minha casa, eu pago o meu condomínio. Não é casa oficial do Senado, é a minha casa. E não digo isto para me vangloriar, eu digo isso por dever de ofício, por ter justiça com a verdade, botar pão, pão, queijo, queijo, olho no olho das pessoas. E lá estavam trabalhadores, entendendo que numa hora de crise, que nós temos 22 milhões de trabalhadores ou de pessoas trabalhando por conta própria, que não tem cobertura de previdência social ou de seguridade social. Esta é uma lei dos anos 40. E eu fico aqui indagando, e eu queria dizer, agradecer a dona Lalá, a dona Lázara e a dona Gerri, que são as copeiras do meu gabinete. Elas informaram que, por falta de ônibus, não conseguiram vir. Mas todo o meu gabinete está funcionando. Todos os funcionários conseguiram chegar ao trabalho. Esse é o compromisso que nós temos, porque é um valor que nós preservamos. É o compromisso com o país. Quanto mais trabalharmos, nós mais estaremos comprometidos com o interesse nacional. Eu queria trazer aqui também uma lembrança adequada, porque melhor de tudo é a gente refrescar a memória das pessoas que estão acompanhando o que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu gostaria muito também que as centrais sindicais, e aí estão falando que o nome dos parlamentares que votarem a favor da reforma da trabalhista ou da Previdência serão colocados nas placas. Já estão sendo colocados os nomes dos senadores, o meu nome, já está em todas as listas, em todo espalhado pelo Rio Grande do Sul. Então, nem chegou aqui e o meu nome já está espalhado que eu não votei nas reformas. Portanto, não temo, eu tenho um compromisso com a minha consciência, eu tenho um compromisso com o país, com o meu Estado. Já estão fazendo aquilo que só sabem fazer, massacrar, caluniar, tripudiar sobre o adversário político. Não há respeito, não há respeito ao contraditório. Eu não posso pensar diferente, eu tenho que pensar como eles querem. Não é assim. Democracia não é isso. Ninguém vai impor, ninguém vai colar nenhuma imposição à minha vontade. Aliás, nenhum trabalhador deveria ser tutelado, tutelado por quem pretende impor a ele o que ele deve ou não deve fazer. Quem deve dizer isso é o próprio trabalhador, a própria trabalhadora. Ela tem que eleger, ele tem que eleger a sua prioridade. Em 2013, desculpa esse número, 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente, no seu primeiro ano de mandato, obteve a primeira vitória no Congresso Nacional com apoio, veja só, de tucanos e também dos democratas. Soube-se depois, parlamentares comprados no Mensalão. Se pretende, de fato, eu estou lendo aqui uma matéria publicada pela revista Veja. Se pretende, de fato, atualizar o regime de aposentadorias e pensões do país, Michel Temer não pode ignorar o exemplo de quem? O exemplo de Luiz Inácio Lula da Silva. A reforma da Previdência de 2013 foi a primeira grande vitória do petista na presidência da República. Para aprová-la, o petista teve de dobrar dura resistência dentro do próprio partido. Um deles está aqui, o senador Paim. Dos sindicatos e movimentos sociais. O texto final da reforma da Previdência do Lula só passou no Congresso com o apoio de boa parte do PSDB e do então PFL, agora Democrata. E como se descobriu no escândalo que estourou em 2005, de parlamentares comprados no Mensalão. A reforma de 2003 mirou essencialmente distorções do setor público, taxou servidores inativos, fixou a idade mínima para a aposentadoria e estabeleceu o teto para o benefício. Lula teve de enfrentar protestos violentos e greve de servidores. No dia da votação, houve tentativa de invasão do Congresso e confronto com a polícia. A franja mais radical do PT não se dobrou ao Planalto, nem o Planalto a ela. Parlamentares rebeldes acabariam expulsos do partido com o aval de Lula para depois lançar o hoje PSOL. Heloísa Helena, Babá, Luciana Genro. Volto ao texto da Veja. A aprovação da reforma da Previdência recoloca o Brasil nos trilhos, foi a chamada de capa da revista Veja. Dissipam-se as dúvidas restantes sobre as convicções do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para persistir no fortalecimento institucional que marcou a administração anterior do seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso. Registrava a carta do leitor daquela edição da revista Veja. Pareceu fragilidade o fato de o governo ter contado com votos de deputados do PSDB e do PFL, à época, para fazer passar o texto da reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados. Ao contrário, foi um sintoma de que o mundo político brasileiro começava, naquele momento, a ganhar juízo, o que é sempre bom lembrar, o partido governista, o PT, nunca teve quando foi oposição. Reportagem da mesma edição observava: a vitória de Lula não é da esquerda nem da direita, foi um triunfo do Brasil. Vou repetir: a vitória de Lula não é da esquerda ou da direita, foi um triunfo do Brasil. Na semana seguinte, Veja trazia a primeira entrevista de Lula, presidente. Por mais de 2 horas, o petista falou do MST, dos radicais, dos juros, do crescimento econômico, da confiança dos investidores, sobre o seu antecessor Fernando Henrique, mudanças no ministério, criminalidade, reformas, a vida no Palácio do Alvorada. Vou ler apenas algumas que se referem ao tema do momento no nosso país. A pergunta: o senhor e o governo estão enfrentando o fogo amigo, que é a reação dos radicais, seus antigos companheiros de viagem. O senhor esperava que os radicais fossem assim tão radicais? A resposta de Lula: eu pensava que as pessoas ligadas ao nosso projeto deveriam assumir a responsabilidade de ser governo, mas percebi que elas escolheram outro caminho. Que o sigam. A opção delas é legítima e o povo julgará quem está certo. A outra pergunta: soube-se que o senhor ficou especialmente decepcionado com a senadora Heloísa Helena. A resposta dele: não fiquei chateado. Quando eu comecei minha vida política, aprendi que tem determinado tipo de gente que é melhor ficar contra você do que a favor. Em 1979, ainda Lula falando, o Celso Furtado me disse uma coisa que permeou minha vida até agora. Lula, ele disse: Lula, não se preocupe com os que os ultra-esquerdistas falam, porque, no fundo, eles são um alerta do caminho que você não deve seguir, mas, ao mesmo tempo, não permitem que você vá muito para a direita. No fundo, eles te ajudam a continuar no caminho certo. A palavra e o conselho de Celso Furtado para Lula. A outra pergunta: trabalhar com amigos facilita a tarefa de governar ou às vezes atrapalha? A resposta de Lula, à Veja, em 2003. Trabalhar com amigos facilita a tarefa de governar ou atrapalha a pergunta? Repito. E aí o Lula responde. Isso é uma coisa que me dá certa tranquilidade. O núcleo do governo no Palácio do Planalto é um núcleo histórico meu. O Luiz Guxiguem, de saudosa memória, já falecido. O Luiz Dulce, o Zé Dirceu e o Palocci. A resposta do Lula foi essa. A outra pergunta. Que tipo de crítica o irrita? Indagou a Veja ao presidente, ao ex-presidente Lula. A resposta dele. Aprendi que presidente não tem o direito de ficar irritado. Aos 57 anos, à época, eu já apanhei tudo o que tinha que apanhar. Já gastei minha capacidade de ficar irritado. Foi só no escândalo do Mensalão que se descobriu o esquema costurado para garantir o apoio de partidos da base aliada. Farta distribuição de propina. Os pagamentos rastreados na investigação se avolumavam à época de votações decisivas, a exemplo da reforma da Previdência. Com base na condenação dos mensaleiros, o PSOL chegou a pedir, sem sucesso, a anulação da reforma contra a qual seus fundadores se insurgiram em 2003. Aliás, vira a página, 2017, também os partidos, os mesmos partidos, foram ao Supremo bater a porta do Supremo para suspender a tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados e a reforma trabalhista. O Supremo Tribunal Federal devolve dizendo: a responsabilidade é do Congresso Nacional. Não há nenhuma lesão aos termos constitucionais em relação a essas questões. Quero dizer também que as informações desse momento é que em São Paulo os ônibus e os trens não operam e o metrô funciona parcialmente. Em Belo Horizonte, o metrô não está operando e a paralisação de transporte é parcial. Piquetes em garagens de ônibus, ônibus incendiados, pneus incendiados. Em Brasília, ônibus não saíram das garagens, apenas os ônibus que operam na informalidade, os chamados piratas, que serviram os trabalhadores que quiseram trabalhar. O metrô, com estações fechadas e pistas de acesso ao aeroporto, foram bloqueadas, pelo menos num determinado período, já foram reabertas. Em Porto Alegre, ônibus urbanos ou trens circulando na capital e principais cidades do interior. O aeroporto funciona normalmente e o movimento nas ruas é pequeno. Esse é o relato que está vindo agora. E a imprensa, que foi tão atacada e continua sendo atacada pelos grupos que são parte da oposição mais radical ao governo atual, ou pode ser até o país, estão agora muito dando uma versão de que a mídia está contra eles, que a mídia é contra, que a mídia é uma mídia golpista, que a mídia é uma mídia que não está sendo suficientemente objetiva na informação. Pois todas as televisões, Globo, SBT, Record, todas as televisões estão transmitindo ao vivo tudo o que está acontecendo no país. Tudo. E nada mais real do que uma imagem do momento da hora e dos protagonistas que estão fazendo a paralisação. E greve é legítima, está previsto na Constituição. O que não é legítimo e nem é direito é você atrapalhar o direito de ir e vir das pessoas, de quem quer trabalhar, que não concorda. É respeitar o contraditório. Aliás, eu queria dizer também que aqui no Senado foi aprovado em 2003 a reforma da Previdência. O senador Paim demorou bastante tempo para decidir sobre isso. Reconheço. Eu não estava aqui no Senado, eu era apenas uma jornalista. Aí havia um mistério, como votará o senador Paim? O senador Paim declarou o seguinte, ele era, à época, vice-presidente da Casa. Declarou na tribuna que vai votar pela aprovação, isso é o Jornal do Senado, vai votar pela aprovação da reforma, que deve ser apreciada em primeiro turno, ainda nesta quarta-feira. Ao anunciar sua decisão, ele foi... teve manifestações, nem vou falar aqui o que aconteceu, e eu queria dizer, de acordo com o senador Paim, é necessário reconhecer, durante um processo de negociação, a hora certa de ceder. Em todo o processo de debates em torno da proposta do relator Tião Viana, atual governador do PT do Acre, Paim disse que votaria contra a reforma caso 4 pontos do texto não fossem alterados: subteto, inativos, paridade e transição. Abre aspas para o senhor, senador Paulo Paim. O bom negociador sabe que negociar é avançar e saber ceder. Palmas para o senhor.
Me permite, já que a senhora citou o meu nome?
Só vou terminar para aí o senhor aí faz a sua. Fizemos muito e temos muito a fazer. Mas na hora em que eu não acreditar mais na palavra do presidente Lula, tenho que deixar o partido e a política. Por isso acredito que a PEC paralela proposta pelo senhor seja votada em janeiro e que nós conseguiremos avançar. Por isso, nosso voto será favorável, disse o presidente. Agora, com esse esclarecimento da PEC paralela, abro para o senhor.
O apático que eu peço a Vossa Excelência, pode ver que em nenhum momento eu fiz qualquer tipo de apático, como Vossa Excelência também, na presidência, teve todo o cuidado de deixar que eu desenvolvesse todo o meu raciocínio. Mas como Vossa Excelência nesse momento cita o meu nome, eu me lembro como se fosse hoje, eu espero que a gente chegue aqui, nessa visão que eu tenho, e que esse Senado aprove aquilo que eu quero. Aquele dia, senador, essas galerias estavam lotadas. Eu dialoguei com todos os dirigentes sindicais do país. E eles disseram: Paim, tu está certo. Vá à tribuna e defenda teu ponto de vista. Agora nós vamos acreditar na proposta que é um substitutivo, e aí o desafio do seu governo. O governo que a senhora ajudou a eleger, queremos ou não. Como a senhora cita, com toda a facilidade do PT, sob esse ou aquele, eu poderia citar o PP, mas não o farei. Porque eu não gosto que era esse debate pequeno, atacando essa ou aquela liderança ou desse ou aquele partido. Mas ficaria no grande debate. Essas galerias estavam lotadas. E eu fui ali defender a PEC paralela. Digo, aceitem o substitutivo construído por mim e Tião Viana. E teve setores na galeria que disseram: esse substitutivo nunca será aprovado. Eu digo, será aprovado. Nunca será aprovado. Então, aqueles que me desafiaram naquele momento tiveram que me engolir. Aquele mesmo ano, demorou assim 8 ou 9 meses, aprovei na Câmara e no Senado o meu substitutivo construído com o senador Tião Viana, que salvou grande parte dos trabalhadores do país. E hoje, senador, se você quiser ir no meu gabinete em Canoas, eu tenho lá um andar que é só de medalhas que recebi. São mais de 5 mil medalhas do Brasil todo em serviço prestado à classe trabalhadora. E sabe quem é que são as maiores medalhas? Exatamente daqueles que estavam aqui rendendo as suas homenagens, que eu estava com razão em relação à PEC paralela. E a PEC paralela é lei. Governo Temer, meu desafio que fiz a Lula, faço a você. Eu apresento um substitutivo. Você rejeitamos, aprovamos em parte, enfim, tiramos ali as maldades, e você concorda com o meu substitutivo, nós faremos mudanças. Você concorda? O Lula concordou. E por isso que a PEC paralela foi aprovada por unanimidade. Eu, senadora, tenho 32 anos de parlamento. Enfrentei todos aqui, até o Centrão no passado. Só que o grupo montado hoje é 10 vezes pior que o Centrão. E a reforma que esse governo mandou, eu desafio, senador, a qualquer... Só para concluir, eu vou parar aqui. Desafio a qualquer um especialista. Compare a reforma apresentada por Fernando Henrique, por Lula, por Itamar, por quiser, Sarney, por Dilma, e essa proposta aqui, desse governo. Não tem comparativa, é como o lambari e o tubarão a sugar o sangue da nossa gente. Por isso que ela é inaceitável. Houve greve como essa de hoje em todo o país contra os governos anteriores? Nenhum. Isso foi o absurdo do absurdo. E por isso eu estarei na tribuna e farei o mesmo desafio. Aprovem a minha proposta, que com certeza nós temos resposta para a Previdência continuar mais superavitária ainda. Eu só farei a parte quando citar o meu nome, senão eu não farei. Deixo Vossa Excelência expressar todo o seu ponto de vista.
Nem seria necessário invocar o artigo 14, senador Paim, porque eu estou fazendo um relato da história, claro. E a história, ela está escrita.
Está lá que eu aprovei a PEC paralela.
Escrita e registrada e gravada.
E não
as
tem
vozes,
como.
Tá? Aliás, lembro até, porque Vossa Excelência mencionou o senador Pedro Simão, ele também esteve do seu lado. A agência Senado diz que o senador Pedro Simão também assegurou voto favorável.
Opa, desculpe, senador.
A agência Senado informa, estamos referindo a 2003, O senador Pedro Simão também assegurou voto favorável à reforma da Previdência por ter convicção de que ajustes serão feitos na PEC, que o senador Paim acaba de falar. Não me passa pela cabeça que o presidente da República, com a sua biografia, haverá de falhar. Creio que em janeiro teremos sessão para votarmos essa matéria. Eu trago aqui essas questões porque nós precisamos ter em mente exatamente o que está acontecendo em nosso país em relação a um momento de crise, de violência, de instabilidade. E eu até lembro, porque como jornalista acompanhei uma batalha que o senador Paim travou, porque quando o PT estava na oposição, no governo que antecedeu Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Fernando Henrique Cardoso, e veja só, o atual ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tinha sido eleito deputado federal pelo Estado de Goiás, pelo PSDB. Presidente de um dos maiores e mais importantes bancos norte-americanos. Presidente de um dos maiores bancos privados americanos. O presidente Lula, quando em 2002 o país todo ficou, ele depois de ter sido candidato várias vezes e ter perdido a eleição, inclusive para Brizola, o presidente Lula, com um grau de sensibilidade política, fez uma carta, um manifesto, uma carta à nação, dizendo na carta que assumiria todos os contratos, asseguraria, dava a palavra dele para a preservação de todos os contratos assinados, ou seja, para não ter o risco de nenhum confisco à poupança, de nenhum, como era todo o temor em relação à gestão. Lula talvez tenha sido o mais pragmático presidente, porque fez em 2013 uma reforma da Previdência, um líder dos trabalhadores. E Lula chamou para o Banco Central, que à época valia tanto quanto o ministro da Fazenda, ninguém mais, ninguém menos do que Henrique Meirelles. Foi um ato de coragem política a de Lula. E foi o mais longevo presidente do Banco Central. Ficou os 2 anos de mandato, 8 anos do mandato, ficou comandando o Banco Central. Agora, Lula queria que a Dilma botasse o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Bom, deu no que deu. E Henrique Meirelles, aquele que serviu o Lula, é agora o ministro da Fazenda do governo Temer. Do governo Temer. Faço essas lembranças apenas para reposicionar o cenário que nós vivemos, como era e como
senador, me permite só para ajudar o debate, porque aí fica rico. Eu prometo ser um segundo só.
Sim, senador.
Só um minutinho.
Pra poder
é bom lembrar para quem está assistindo, senador. Eu não gosto, mas se ela leva para esse caminho, então eu vou levar. E não é pessoal, nem momento citaria seu nome. O seu partido fez parte de toda a época do governo Lula ou não? Apoiou
não.
Todas as manobras
todos que os partidos, senador.
Então,
todos
então os quando partidos. A senhora fala o PT e o governo Lula, é bom lembrar que não. O seu partido, desde a ditadura,
sempre.
A ditadura até hoje, sempre foi governo.
Sempre.
E continua sendo
e
governo.
Continua sendo governo.
Então, o que a senhora tem que dizer? Se houve erro no passado, diga, o meu partido fez parte, o seu partido.
Eu quero também esclarecer,
fazer
senador,
autocrítica, né?
A história é assim.
É assim.
E o partido,
a verdade tem que ser dita no Brasil.
E o partido precisa assumir as suas responsabilidades. O meu partido,
sempre foi
a
governo.
Que eu estou, sempre foi governo.
E como, continua sendo
como
governo.
Como o PMDB sempre foi governo. Partidos que
uma
nunca
hora
conseguiram
tem que ir
sobreviver.
Para a oposição também, porque
então,
é bom.
Então, senador, eu sou uma senadora independente. Como Vossa Excelência aqui, inclusive, muitas vezes.
Todo nosso é muito direito. Mas eu nunca ataco partido nenhum, senador. Eu tenho cuidado de fazer que o debate, para mim, são as grandes causas. Eu gosto de ver quando a pessoa vai aí e defenda a reforma da Previdência, defenda a reforma trabalhista, como eu defendo. Eu não ataco partido nenhum. Eu apenas digo, presidente Temer, você representa esse propósito de um enorme aglomerado, eu diria, de partidos. Mas procure não fazer ataque pessoal e nem nesse ou naquele partido, porque esse partido aqui sempre foi um governo, meu Deus do céu. E se dando um direito, olha, não traz a ver com isso. Sim, mas quem está no governo? Quem ocupa ministérios? Quando você está num governo, você de uma forma ou de outra, você tem o direito de ter o voto aqui com a rebeldia independente que eu tenho e Vossa Excelência tem. Mas quando ataca um outro partido, lembre-se também do seu partido, que está em todas as listas também. Eu não gosto desse debate, mas pegue qualquer lista para ver se o PP não está lá. Pegue os 10 partidos mais corruptos conforme o portal Transparência. Não é o PT. O PT tem nono lugar. Antes vem o seu partido e um monte de partidos.
Eu estou surpreso,
Eu não gosto desse debate, eu não gosto. Mas a senhora provoca e a senhora vai ter que responder. Eu tenho cuidado de não fazer um debate político no campo das ideias e das causas.
Tirou a palavra. Vossa Excelência me tirou a palavra, me contestou. Deixei Vossa Excelência falar 50, 60 minutos. E Vossa Excelência. Agora até o meu microfone é censura. É, então eu... Senador, eu estou surpresa com a reação de Vossa Excelência, porque nós, eu não provoquei. Não provoquei. Senador Paim. Senador Paim, a verdade dói muitas vezes. É, a verdade dói. É, a verdade dói, senador.
Só ele é dono da verdade?
Não, não sou. Eu jamais teria a falsa humildade de estar aqui estabelecendo juízo de valor, querendo julgar esse ou aquele. Tenho atuado aqui como uma senadora independente e tenho repetido, assim que nomes de correligionários meus, do meu partido, Partido Progressista, foram citados na Operação Lava Jato, fui a primeira a dizer: cada um precisa assumir a responsabilidade pelos seus atos. Eu não posso admitir pagar pelo erro dos outros. Eu pago pelos meus erros e acho que assim tem que ser qualquer político, qualquer pessoa. Um pai não pode assumir o crime que um filho cometeu. Uma mãe não pode assumir o crime que uma filha cometeu. Assim como um parlamentar não pode assumir o crime que alguém tenha cometido, em qualquer circunstância. A responsabilidade é individual de cada pessoa. Qualquer pessoa tem que assumir os seus erros. E eu o farei sempre que possível. Inclusive, se for sair da carreira política por conta de qualquer acusação, o farei de cabeça erguida. Não temo, não tenho medo. Não tenho medo de lista, porque já fazem lista comigo. Eu, em 2014, eu não ia falar isso. Em 2014, o meu adversário caluniou, difamou, tentou tirar de mim o meu maior patrimônio, que é o meu patrimônio moral e ético, dizendo que eu havia escondido na minha declaração de renda um patrimônio de uma propriedade rural que estava no espólio. Meu marido tinha morrido. Estava no espólio. Qualquer estudante de direito de primeiro ano, ou qualquer pessoa de bom senso, nem precisa estudar direito, sabe que estando no espólio, você só vai ter esse patrimônio depois de encerrado o inventário. Estava lá, a Receita Federal declarado, todos os impostos pagos, e disseram que eu escondi. Se eu tivesse colocado na minha declaração a parte que não me cabia ainda pela lei, eu estaria cometendo um crime de apropriação indébita do que era dos outros, porque aquele inventário era compartilhado por 3 filhas do primeiro casamento do meu marido, Otávio Omar Cardoso. E aquilo foi a representação clara do que é capaz um partido que acusa, calunia, difama. E depois, o processo foi arquivado por falta de consistência, por falta de provas. Essa é a forma de agir com o adversário. Eu fui vítima disso, mas graças a Deus, passo hoje pelas cidades do Rio Grande, de norte a sul, da minha querida Lagoa Vermelha, até Pelotas, a Rio Grande, Livramento, Uruguaiana. As pessoas me conhecem. Sabe do que eu sou capaz e do que eu sou incapaz de fazer. E eu fui atacada. Covarde e criminosamente. Quem é que vai responder isso? E o julgamento? Foi depois da eleição. E aí não há mais o que corrigir. Não lamento ter perdido a eleição em 2014 ao governo do Rio Grande do Sul. Não lamento. Não fico triste. Simplesmente porque os eleitores gaúchos que me mandaram para o Senado entenderam que talvez aqui, e eu respeitei essa vontade, eu fosse mais útil. E trabalho aqui muito firmemente para corresponder aos meus eleitores. Aos eleitores que me honram muito, com as palavras que me dizem pessoalmente, com os abraços que me dão, com as mensagens que me mandam pela internet. Felizmente já tenho no Facebook mais de 500 mil seguidores. Espontaneamente, nada comprado, nada alugado. Nada contratado. Me escrevem e me acompanham porque querem, de norte a sul do Brasil. Acompanho aqui as minhas falas. Espero que alguns estejam agora também acompanhando esse debate com o senador, que eu respeito muito, o senador Paulo Paim. Mas quero lembrar também, ainda a propósito de Previdência Social. Eu, quando jornalista, e aqui também preciso reconhecer que o senador Paim usou aquela tribuna e disse que eu era, como jornalista, colunista do jornal Zero Hora, que fui por 33 anos, que falava sempre no que ele fazia.
E reafirmo aqui agora.
Senador Paim, juntos estivemos no Fundo Aéreo, trabalhou intensamente para resolver um crime que fizeram o poder público contra os aposentados do Aéreos. Então, hoje, entro em aviões, certamente acontece também com ele, comissários mais antigos, pilotos, copilotos. Senadora, obrigada pelo que foi feito em relação ao Aéreos. Mas isso foi um momento que é uma obrigação. Estivemos juntos sempre, estaremos juntos nessas causas de interesse. E o senador Paim, eu escrevia todo dia lá na coluna, todo dia.
Escrevia mesmo.
Modo de dizer.
Escrevia mesmo.
O senador Paim aparecia, tinha foto, e as pessoas até reclamavam: pô, você dá tanta cobertura. Mas eu sou jornalista, eu recebo a informação, a minha obrigação é divulgar a informação. Eu não posso discriminar. Teve parlamentar que, inclusive, atacou a empresa que eu trabalhava. Atacou muito a empresa que eu trabalhava. Está morto esse deputado, não vou citar o nome. E, evidentemente, os ataques foram muito graves. E eu não tive nenhuma dúvida em respeito à verdade. Eu publicava, ainda assim, as notícias desse parlamentar. Então, eu tenho a consciência tranquila do dever cumprido como jornalista que fui. E hoje tenho a consciência tranquila e posso dormir, porque aqui estou cumprindo com o meu dever. E sou testemunha, por isso vou invocar, do esforço que o senador Paim fez quando, na oposição, o PT, Fernando Henrique Cardoso, antes do Lula, lá nos anos 90, 97, 98, 99, criou um instituto chamado Fator Previdenciário. O que era o fator previdenciário? Era um gatilho, quando saía da atividade, um trabalhador ativo para se aposentar, criava-se o fator previdenciário que reduzia em 20% ou 25% sobre o valor que ele deveria receber do regime geral da Previdência Social. Fator previdenciário. O senador Paim, sou testemunha, lutou contra o fator previdenciário. Só que a luta dele foi em vão, porque o PT... O Partido dos Trabalhadores ficou 13 anos no poder e não mexeu uma vírgula no fator previdenciário. Não por falta de alerta do senador Paim, mas não mexeu. Não mexeu naquilo que, quando estava na oposição, bateu, que aquilo era um grave prejuízo aos trabalhadores e aos aposentados brasileiros. É o que eu estou falando, e trazendo essas coisas, é apenas para refrescar a memória, para dizer que a gente tem que ser coerente com o que faz. O partido que combateu aquilo, e aí destaco o senador Paim, porque sempre bateu contra, que o partido que combateu o fator previdenciário quando estava na oposição, quando assumiu o governo, não mexeu uma palha para tratar deste assunto. E eu quero também, e para evitar de ler um texto, eu vou ver se a TV Senado é capaz de aqui transmitir hoje. Estamos quase às vésperas do 1º de maio. 1º de maio, segunda-feira, dia do trabalhador. Mas é também, eu queria, se estiver ouvindo, o meu querido e estimado ministro Delfim Neto, faz aniversário dia 1º de maio, já passa dos 80, então que ele tenha ainda a vida longa, porque tem uma das inteligências mais lúcidas. Então eu vou aqui...
Aproveito o 1º de maio para falar sobre a terceirização. Sei que é importante regulamentar o trabalho terceirizado no Brasil, para que 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados tenham proteção no emprego, direitos trabalhistas e previdenciários e garantia de um salário digno. Regulamentar a terceirização significa também maior segurança para o empregador. A regulamentação do trabalho terceirizado, porém, ela precisa manter a diferenciação entre atividades fins e meio, nos vários setores produtivos. É preciso assegurar ao trabalhador a garantia dos direitos conquistados nas negociações salariais. É preciso proteger a previdência social da perda de recursos e, assim, garantir sua sustentabilidade. O meu governo tem o compromisso de manter os direitos e as garantias dos trabalhadores.
Senadora, me permite só, não é com a senhora, mas é sobre a fala da Dilma. Só um rápido comentário. Isso que a Dilma está colocando é o meu projeto. Está aqui pronto para ser votado. E que o Congresso ficou com medo de votar e correu para o de 98. É regulamentar, vocês que estão aqui na limpeza, é a situação de 13,5 milhões de terceirizados. É isso que ela está propondo e é isso que eu estou propondo também. Eu assino embaixo, mas hoje o que ela disse? Não pode terceirizar a atividade fim. O que é aprovado na Câmara? Terceirizaram tudo, acabaram com tudo. E tem outro detalhezinho aqui, eu já termino. Eu fui vitorioso, sim, sou contra o fator previdenciário. Aprovamos uma lei aqui, que é a Fórmula 85-95, que permite você, mulher, se aposentar com 30 anos de contribuição e 55 anos de idade, que somando dá 85, homem com 60, com 35, que dá 95, substituindo o fator. Nós aprovamos, a senhora votou junto, a senhora votou a favor. Então, eu venci a luta contra o fator. Mas o pior de tudo é dizer que esse governo acaba com o fator 85-95, e mesmo o fator, por mal maldito que ele seja, ele não é pior que essa reforma. Ele também acaba. Ele tira tudo fora e vai querer que você se aposente com 70, 80. Eu assino embaixo do que ela disse aí. Que nós temos que atualizar, claro que temos. Até a CLT, eu sou favorável, mas nós derrubamos o maldito fator e criamos 85,95. E queremos regulamentar, eu espero que esse Senado aprove, o meu projeto que regulamenta a situação dos 13 milhões de terceirizados e ainda garante ali que na atividade fim não pode mexer, que é o que a presidenta Dilma disse. O seu depoimento, quero lhe elogiar, que a senhora foi verdadeira. A senhora aí mostrou que a presidenta Dilma não aceita que terceirize a atividade fim. Parabéns a Vossa Excelência. Quero lhe cumprimentar, não é crítica.
Senador Paim,
se fosse crítica, só já me dava uma cutucada.
Senador Paim,
É verdade, né?
É que eu vou lhe dizer, eu tive assim, na formação profissional como jornalista, só numa empresa, 33 anos, 7 anos mais na difusora de saudosa memória, hoje Bandeirantes, Rádio Guaíba, Rádio Gaúcha, a Rádio Gaúcha, a RBS TV hoje, é ter um zelo com os fatos, cuidar dos fatos, como eles são. Mas eu, então, com o senso de observação de repórter, e talvez as mulheres tenham uma intuição aguçada, ou uma percepção das coisas, pela nossa natureza, desses aspectos da alma feminina, de ter um senso de observação muito grande. Eu vi muitos cartazes, senador, aqui dentro do Senado, com a seguinte expressão: terceirização é escravidão. Terceirização é escravidão. Aí depois, como a Dilma tinha defendido a regulamentação da terceirização, ficaram certamente um pouco, pô, se a presidente da República está dizendo que quer regulamentar a terceirização e que é importante para formalizar, para dar mais garantias a esse trabalho. São isso que nós defendemos, as garantias que hoje eles não têm. O que é mais precário do que a falta de emprego? Ou do que emprego sem carteira assinada? Ou de informalidade? O que é mais precário do que isso? A regulamentação, senador Paim, é isso que eu estou trazendo aqui. E havia, então, terceirização é escravidão. Aí depois tiraram, escravidão ficou, para não ficar chocado com isso, escravidão é fragilização, precarização. Precarização é a palavra. Então, eu vou lhe dizer, senador, sinceramente, uma coisa. Eu ouvi uma entrevista muito eloquente do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. Uma figura encantadora, pelo seu tipo simples de ser, pelas verdades que disse em relação a amigos dele, argentinos e brasileiros. líderes. E o Mujica, entrevistado pelo Boechat, pelo Panucci, pelo Mitre, lá no sítio dele, no Uruguai, em Montevidéu, nas cercanias de Montevidéu. E eu acompanhei aquela entrevista encantada. Pela forma, ele quase um gaúcho sentado, como a gente poderia ver Vargas sentado, eu não o conheci, mas assim, bonachão, e falando sobre coisas muito vigorosas e sérias, ele falava como estadista. E aí os repórteres insistiam com ele sobre a questão da legalização da maconha no Uruguai. E falando sobre o problema que aquilo poderia gerar, aquilo poderia se transformar, se ele legalizasse, o Estado controlando a produção e o comércio de maconha, a cannabis, né, sativa, que é o nome. E ele, com muita serenidade, aí os repórteres insistem, mas não pode acontecer o que aconteceu lá na Suíça, que liberalizou, e aí houve problemas, aumentou a criminalidade. O Brasil também, a questão da segurança, do que o tráfico pode representar. Hoje a gente vê o crime organizado, a favela no Rio de Janeiro, uma guerra civil comandada pelo tráfico de drogas. O que a Colômbia sofreu em relação à associação entre movimentos políticos, terroristas, com o narcotráfico, que o dinheiro era para financiar as ações de radicalização, de sequestro, enfim, bom. O que ele disse, quando insistentemente cobrado, mas isso não vai criar um problema grave em vez de resolver o problema? Ele disse, olha, meus caros, estamos tendo a coragem de fazer uma lei ousada, uma lei moderna. Se não der certo, se os resultados não forem aqueles que nós esperamos, nós mudamos a lei. Simples assim. Obrigada, ex-presidente Mujica, por trazer a racionalidade, a serenidade, o compromisso, que é assim que as coisas devem ser feitas. Não com esta forma de quanto pior, melhor, destruir valores no Brasil, destruir o patrimônio público, destruir o patrimônio privado, metendo bombas, incendiando, quebrando. Esse não é o Brasil que queremos. Nós queremos um Brasil que seja capaz, como estamos fazendo aqui, Paim e eu, debatendo uma questão crucial para todos os brasileiros. Eu estou muito agradecida de ter tido hoje o conselho de uma taquígrafa do Senado de dizer que nós precisamos de orar. E precisamos ter a consciência de que existem males ainda não catalogados que são provocados pelo ódio, pela ira, pela raiva e pelo injustificado movimento quando você quer destruir valores. Família, o direito à religião, às suas crenças. E eu estou muito feliz hoje porque vim para o trabalho com a convicção de estar cumprindo com o meu dever. Muito obrigada a todos vocês que estão nos acompanhando pela TV Senado, pela Rádio Senado, todos os servidores que estão aqui no Senado hoje, nesta manhã de sexta-feira, véspera do 1º de maio, um longo feriadão, e desejo a todos um final de semana extremamente inspirador e que isso tudo nos ensine a amadurecer mais, cada vez mais, a democracia. Gostaria também que aqueles que fossem para as ruas botassem também um cartaz junto. Combate à corrupção, apoio à Operação Lava Jato, porque essa é a forma de nós passarmos o Brasil a limpo e termos um país mais sério, mais comprometido com a responsabilidade, com o trabalho, com mais gente recebendo o seu salário para poder levar o alimento para casa, pagar o aluguel, pagar a sua luz. Um Brasil que faça a inclusão dos trabalhadores desempregados, a inclusão de mulheres que estão sem emprego, a inclusão de jovens que não têm vagas nas universidades públicas e a inclusão da sociedade marginalizada. Muito obrigado, senador Paulo Paim.